Sexoterapia, para quem gosta de falar, para quem gosta de fazer e até para quem não gosta.
Você já ouviu falar em chemsex? O termo vem do inglês, da expressão chemical sex, sexo químico em tradução livre, e se refere ao sexo sob influência de drogas psicoativas. Algumas pessoas têm recorrido ao uso recreativo para animar um pouco o sexo no dia a dia. Desinibição é um dos motivos mais citados, principalmente pelas mulheres que buscam o uso de substâncias durante o sexo. Mas tem limite? Olá, bem-vindos, bem-vindas e bem-vindos ao quinto episódio da 10ª temporada do Sexoterapia, esse espaço criado por UOL Universo para falar de sexo e relacionamento. Nessa temporada, a gente está se dedicando a falar dos dilemas mais ouvidos nos consultórios de muitos psicólogos, sexólogos e terapeutas de casais, e principalmente dela, nossa intoxicante Ana Canosa.
Nossa.
Ana, querida, você tem ouvido mesmo no consultório mais pacientes falando que estão usando substância química para soltar o sexo, além daquele vinhozinho que muita gente já falava, da cervejinha? Tem aumentado o uso de drogas mesmo?
Certeza absoluta. Olá a todos, todas e todes. É um prazer estar aqui de novo e com um tema que eu acho tão importante. Estou muito orgulhosa da gente poder falar sobre isso com responsabilidade, né? Porque eu acho que no nosso país fica sempre tão difícil as pessoas trazerem um assunto, fazerem reflexões, né? Fica sempre aquela coisa do diz que não diz, que pode falar, não pode. Certeza que eu tenho observado aumento do uso de substâncias psicoativas. Tenho alguns pacientes, inclusive, adictos nessa associação entre o sexo e as substâncias psicoativas, né? A gente sabe que sempre houve, né, Bah, como você disse, essa menção do vinhozinho para relaxar, atenção antes do sexo, né? É quase que um ritual, então acho que as substâncias psicoativas elas acabam também entrando numa ritualística do sexo, né? Quer dizer, então quando eu vou fazer sexo, eu vou para o meu ritual é. E aí tem o uso da substância, etc, etc, né? Outro dia, uma paciente minha, ela falava assim, ela reclamava que o script da transa com o crush dela era sempre o mesmo. Ela ia para casa dele, ele fumava maconha, baseado, daí eles faziam sexo, chamavam delivery, assistiam um filme e dormiam. Ela louca para dar um rolê, para sair para jantar, para o bar, mas o cara sempre queria que fosse na casa dele, porque assim ele podia fumar o baseado dele, fazer o sexo do jeito. E esse ritual, ele vai ficando grande, vai ficando grande. E algumas pessoas só conseguem fazer o sexo com essa associação. Sem substância, não há sexo. E aí eu queria trazer uma reflexão nesse abre, que é assim, né? É interessante observar, e aí eu estou falando isso sem nenhuma avaliação moral, tá? Eu não estou aqui para fazer avaliação moral sobre o uso ou não de substância
Acho
psicoativa,
importante a gente
né?
falar já do começo isso, né?
Exatamente. Mas que aquilo que é usado, é uma ferramenta para abrir o campo sensorial do indivíduo, fomentar o prazer, dependendo de como a pessoa leva e se começa a ficar adicta, pode se tornar aprisionante e limitante, porque a pessoa, por exemplo, ela precisa ficar o dia inteiro pensando como é que ela vai arrumar um buraco na agenda para usar aquilo para poder fazer daquele jeito. Não pode, o filho não pode estar perto, não sei quem não pode, porque como é ilegal, tem que ter um ambiente específico. Então, porra, era para ampliar a censura, né?
Era para libertar, mas na verdade vai acabando limitando, na
E
verdade,
como
né?
é que você encara depois o sexo comum, a sua resposta sexual sem aditivo? Essa também é uma questão.
Muitas questões que a gente vai trazer aqui hoje com a ajuda de uma convidada super especialista. Hoje a nossa convidada é a Maria Carolina Pedalino Pinheiro, que é médica, psiquiatra, psicoterapeuta, especialista em dependência química pela Unifesp, mestre em ciências da saúde pela Santa Casa de São Paulo e professora universitária. Atualmente, ela também dá aula, e além das aulas, ela tem um consultório particular e é responsável pelo ambulatório trans da Santa Casa de São Paulo. Bem-vinda, Carol, obrigada por estar aqui com a gente. Quero começar também pegando carona um pouco no que a Ana falou, mas a gente estava até falando antes de entrar no ar, e eu quero esclarecer isso com os ouvintes, que o chemsex, a expressão, começou muito sendo usada entre homens que fazem sexo com outros homens em baladas na Europa, principalmente na Espanha, em Londres. Mas, como a Ana já notou no consultório dela, isso foi se abrindo para outras pessoas com outras orientações sexuais. É isso mesmo? Conta para a gente. Bem-vinda, obrigada por estar aqui com a gente.
Eu que agradeço estar aqui, olá a todos, todas, todes. Estou super feliz aqui, estava comentando da alegria que eu estou de estar aqui e falar um pouquinho aí desse assunto, né? Eu estava ouvindo a Ana falando, e é isso, né? Hoje em dia a gente usa uma droga para acordar, uma droga para dormir, por que não uma droga para fazer sexo, né? E aí a grande questão é isso, quanto isso é uma ampliação da nossa liberdade ou quanto isso é um restritor da nossa liberdade? Vocês sabem que eu tenho um chavão quase toda vez que eu vou dar uma aula, eu costumo falar isso, que a grande diferença entre ter saúde mental e ter doença mental é justamente a liberdade existencial, né? Então, se a gente pensar o que difere uma pessoa que bebe de uma pessoa que tem uma dependência de álcool, é que quem tem dependência perdeu a sua liberdade de fazer escolhas, né? Então, é super legal a gente falar desse tema do que é sexo justamente para isso, né? Até para a gente pensar o que é uma ampliação hedônica, e vale daí como uma escolha, e o que é uma questão de puxa, né, será que isso está me restringindo e eu só consigo agora fazer sexo dessa maneira?
E eu acho muito interessante porque a gente já traz uma quebra de estereótipo e de paradigma nesse assunto, né, porque primeiro, ah não, são só os homens gays em balada, já cai por terra, né, é tipo uma coisa de alguém viciado, não, né, a Ana
não.
Tem visto gente no consultório que cai esse estereótipo de uma pessoa que é adicta, que é drogada, e
exatamente. É
perigoso, às vezes, até dos limites, que é o que a gente está querendo tentar encontrar aqui.
Né? Quero dizer, eu tenho um paciente, por exemplo, que eu adoro ele, inclusive, né, me divirto muito nas sessões com ele e aprendo muito com ele também, mas que ele começou, e ele é heterossexual, casado, né, e ele faz chemsex, numa curiosidade muito grande para entender o que cada substância psicoativa, como é que ela interage na sexualidade dele e também com o estímulo de vídeos sexuais, que ele gosta bastante. Então, ele tem, é quase um laboratório que ele tem, né? Mas que a grande... Acho que aí tem duas coisas que aparecem. Primeiro, uma ampliação dos sentidos e uma dificuldade do entendimento de quem eu sou e o que, que eu gosto, porque tem isso, né, quer dizer, a gente já falou disso, por exemplo, em vídeos pornográficos, a pessoa começa a assistir um vídeo, daqui a pouco ela está assistindo um vídeo com uma prática sexual que ela nunca nem pensou na vida e falou, bicho, que é isso, eu tô... Então, com essa questão do uso das substâncias psicoativas, também acontece isso, inclusive tem até um termo, que eu acho que são high sexuais, uma coisa assim, vou procurar aqui, que são os homens que, high sexual, que são os homens que sentem desejo em fazer sexo com outros homens só quando estão sob efeito de cannabis, né? Inclusive, a população gay diz, não, bobagem, esses caras estão só arrumando uma desculpa para fazer o que eles têm vontade e que não conseguem. Eu não me arrisco a dizer isso, porque eu acho que a gente não tem estudo para dizer, não é verdade. Esse sujeito tinha um desejo homoafetivo ali escondido, e aí ele usou cannabis, baixou a censura e foi. Não posso dizer, eu pelo menos não posso. Não sei se Carolina tem algum estudo que diga que tem essa referência.
Não.
Mas o fato é que quando a gente vai explorando, Freud já dizia isso, o nosso mundo sexual, onírico, cara, do desejo, ele é muito amplo. Você vai investigando, vai investigando, daqui a pouco você está fazendo coisas ali que você fala, você nunca nem pensou. Então, ter estrutura de ego para dar conta disso é uma das questões. E a outra questão é em relação ao prejuízo. O que é que isso vai prejudicar a minha vida, como a Carol estava dizendo? No caso desse meu paciente, ele fala, bom, ele vai tentando manter um controle, vai dizer, bom, isso está afetando a minha vida relacional, isso está afetando o meu esporte no dia seguinte, eu consigo ir trabalhar, como é que está meu corpo? Então, quando ele começa a sentir que o negócio, epa, acende 3 luzes vermelhas e ele tenta dar um recuo.
Mas, Carol, isso não é toda pessoa que tem esse controle, né? Eu acho que se uma pessoa já tem uma tendência adicta, tem, claro, passa por um autocontrole, por um autoconhecimento, mas, assim, tem gente que fica viciado e não vai saber parar. Como é que sabe? Tem como saber se eu vou conseguir me ligar na hora ou é loteria?
Olha, existem algumas coisas que podem nos ajudar a orientar, Bárbara, né? Então, se eu tenho, por exemplo, alguém na família que tem uma história de dependência química, isso aumenta a minha vulnerabilidade, né? Tem uma coisa que é super interessante da gente falar, né? É que quando eu comecei a usar uma substância antes dos 18 anos de idade, é muito maior a chance de eu ter dependência. Eu brinco que dependência química é uma doença pediátrica com manifestação no adulto, né? Porque a grande maioria das pessoas vão ter um uso antes dos 18. Então, isso também é um dado interessante. Puxa, né? Nunca usei essa substância, estou usando como adulto, não é que eu não tenho risco de ter dependência, mas diminui. E, claro, se eu tenho uma doença psiquiátrica já, né? Seja uma depressão, uma ansiedade, é um cuidado maior que a gente precisa ter. A gente fala muito num termo redução de danos quando a gente fala em quem é sexo. É, que é justamente essa compreensão, você saber o que a droga faz, você saber o que não é legal interagir, né, quais são as substâncias que não são legais misturar, tem algumas muito perigosas, inclusive, né, e sobretudo você se conhecer, conhecer os seus limites, né, conhecer aquilo que você quer, o que você não quer. Puxa, eu sei que eu vou para uma festa onde tem quem sexo, então levo meu preservativo, uso PrEP, né, para prevenir HIV, enfim, você... Ter, quanto mais você tem consciência de si também, você tem mais liberdade aí para se praticar.
O que eu me pergunto também, aí eu acho que as duas podem falar sobre isso, a gente está mexendo com coisas muito, quase animais, né? Assim, né? O desejo sexual, que não é uma coisa racional, aí tu coloca uma droga que também tira o teu lado racional, o limite é difícil, né? Tu tem que te colocar numa situação, eu acho que aí... Por isso que até tem essas festas que falam que coisa... Porque tem que ter regra muito clara de até onde tu pode ir no outro, até onde, quando que tu tá precisando parar. Porque se a gente, às vezes, toma... Eu, né, nunca fiz chemsex, mas já fiz sexo bêbado algumas vezes, né? É, fico pensando que... Se algumas vezes eu penso, putz, mas será? Será que eu vou? Será que eu não vou? E assim, dentro de um ambiente, de um relacionamento, dentro de lugares conhecidos. Fico pensando com... em festas que tu não sabe quem é a pessoa, mexendo com desejos animais mais libertados ainda, que são o que a droga faz na gente, né? Libera os sentidos.
É muito interessante isso que você falou, Bah, e eu vou fazer uma pergunta para a Carol, porque eu não sei responder, foi uma coisa que me veio aqui. Porque é o que você está dizendo, né? Existe um rebaixamento da censura. A censura é essa instância do nosso psiquismo que vai fazer uma mediação entre o desejo e o meu estar no mundo. Então, você tá ali, você fala, tá legal isso aqui, porém, pode dar merda, né? E aí, então, é essa mediação. Quanto mais você bebe e mais você usa substância psicoativa, a censura vai ficando rebaixada, né?
E tem esse controle. O ID vai ficando piscando.
E esse controle do tipo assim, gente, já deu. Se eu tomar mais um, vou perder os comandos total, né? Não é todo mundo que tem isso muito afinado, porque isso é uma estrutura que você vai desenvolvendo ao longo de toda a vida.
E ainda mais com drogas desconhecidas, né, Ana?
Exatamente.
Porque, eu bebo meu vinhozinho, meu chopinho, desde quanto tempo, vou sabendo, ele vai... E ele também é mais gradual, as bebidas alcoólicas, né? Acho que até a Carol pode falar isso também, emendando na tua pergunta. Mas tem drogas que o efeito é tipo, pá, não tem onde parar. Tomei, não tem meio. Né?
Mas por outro lado, Carol, e essa que era a minha pergunta, que assim, também eu percebo que alguns usuários frequentes de cannabis, por exemplo, né, não vou nem falar de cocaína, que já é bem clara a questão da persecutoriedade, mas na cannabis também de vez em quando você observa as pessoas começarem a ter ideias persecutórias de que vai acontecer alguma desgraça, que vai acontecer... Isso é um efeito também da censura de rebote, assim, como se fosse um rebote dessa censura, você acha?
Essa é uma ótima pergunta, né? Eu vou brincar um pouquinho com o que a Bárbara falou do superego e do id, que é legal a gente ver que o superego está pequeno, mas que o id está muito grande, né? Se a gente entender que as substâncias psicoativas, elas vão liberar dopamina, por exemplo, de forma suprafisiológica. Isso é importante da gente entender, porque a gente não está falando só, vai liberar o que a gente tem. A gente está falando, está liberando a mais.
A mais.
E isso até entra um pouquinho até no que a Ana falou da questão de, puxa, então esses homens que fumam maconha e querem fazer sexo com homens, eles têm, né, será que é uma homofobia que dificultava eles fazerem, eles são gays, eles não aceitam. Não dá para dizer. Não dá para dizer por quê? Porque a gente está falando de um cérebro que ele está modificado pelo uso das substâncias. Então, isso é super importante. A própria questão da paranoia, e é uma ótima colocação que você trouxe, né? Porque sim, tem a ver, é quase como se fosse um cérebro tentando dar uma certa segurança, digamos assim, via paranoia, para alguém estar numa vulnerabilidade absurda.
Que interessante, olha que coisa interessante.
Protegendo, então, de alguma forma,
é quase,
né?
Que protegendo.
Agora, bom a gente puxar esse gancho da proteção, porque eu acho que a gente já pode ir para o próximo primeiro caso. Porque esse caso traz uma discussão um pouco sobre isso. Bom, a gente sempre traz, vocês sabem, ouvintes queridos, todo o programa, histórias de ouvintes, de vocês, que vocês, aliás, podem mandar para a gente, pelas redes sociais de Universo Underline Wall, para debater no tema o tema da vez no bloco Manda Casos. E hoje o primeiro caso é da Aline, de 27 anos, de Campinas, São Paulo.
Manda Casos.
Já estou acostumada a transar um pouco bêbada. Seja por causa da cerveja ou do gin tônica que bebi na balada, em que conheci ou encontrei algum crush, ou por causa do vinhozinho que tomo para me soltar durante o date. Não que eu seja uma pessoa tímida, mas essas situações de encontros a dois me deixam travada e costumo beber para me soltar. Até aí tudo bem. Mas recentemente aconteceu algo que me deixou bastante incomodada. Eu encontrei um cara com quem fico já faz alguns meses em uma festa. Bebemos, acredito, bastante. Era uma festa de casamento de amigos em comum. Por isso, não tenho nem conta de quanto eu bebi. Sei que misturei espumante e drinks. Na saída da festa, fomos juntos para o hotel dele. A festa foi no litoral. Fomos para o quarto dele e não lembro de muita coisa. Já transamos algumas vezes, tenho alguns amigos em comum, achei que estava segura. Lembro de nos beijarmos e começarmos a transar. Mas depois, acho que apaguei. No dia seguinte, acordei com muita dor no ânus. Perguntei para ele e ele disse que fizemos sexo anal. Mas eu, sinceramente, não lembro de nada. Muito menos de autorizar. Foi a primeira vez que eu fiz sexo anal. E além de não lembrar do que aconteceu, me senti exposta, usada. Ele garante que eu topei. Mas eu já não sei mais de nada. Isso tudo aconteceu há cerca de um mês. Ele já me mandou mensagem depois, mas só de ler o nome dele na tela do celular, já tenho arrepios.
Assim, eu, de um lado, eu fico muito sensibilizada com a situação dela, porque como o sexo anal para ela não é uma prática frequente, né, ela deve ter, quando ela fala fiquei exposta, me senti envergonhada, é porque ela deve ter, associar o sexo anal a alguma coisa que precisa de muita preparação, ou sei lá, ou que ela não queria fazer, ou porque ela tem nojo, ou porque isso, ou porque aquilo, né. Então, eu entendo, me sinto sensibilizada pela situação dela. Quem nunca que bebeu a mais ou usou alguma coisa em alguma situação e ficou... Agora, responsabilizar só o cara por isso, eu não sei se ele também estava alcoolizado, se ele tinha feito uso de alguma substância psicoativa e se para ele, de fato, ela estava... bem, topando. Ou se ele tinha consciência para fazer uma avaliação do quanto ela estava bem. Né? Porque uma coisa é o cara ou a pessoa saber colocar uma droga na tua bebida, né? Sabendo e consciente, sabendo que você está sendo induzido a uma situação de inconsciência. Uhum. E ele está consciente. Então, aí tem uma responsabilidade, aí tem um crime, inclusive. Sim. No caso desse cara, eu não sei se ele tinha essa consciência. Será que ele também não estava... alcoolizado.
Uma festa
e
de casamento, como ela conta aqui. Assim, eu, de novo, concordo contigo, Ana. É uma história muito triste. A gente vê que ela tá traumatizada. É difícil, né? Imagina passar por uma primeira experiência sexual e nem lembrar direito, né? Uma violação dela. E acho que ela tem todo o direito de não querer nunca mais ficar com ele, né? Talvez. Aí eu também pergunto: como lidar com esse trauma? Ela vê o nome do cara na tela do celular, já dá arrepio. Como que ela vai lidar com isso, gente?
É super delicado, né? E acho que é importante a gente reforçar aqui que quando a gente está falando do quem-sex, a gente está falando do uso consentido da substância, assim como do consentimento sexual, né? Acho que entra em outras esferas aí que é importantíssimo, embora óbvio até, mas é importantíssimo a gente reforçar, né? Que enfim, né? Que a gente está falando de uso consentido. Mas é delicadíssimo, né? Porque também entra uma questão que quando você está usando com sentido, você sabe que você está usando a substância, você está se colocando num estado mais vulnerável, né? E é um estado mais vulnerável tanto no sentido de consciência, né? Porque esse é o risco, talvez você não esteja presente ali. E mais ainda, né? Então, por exemplo, a gente está falando do sexo anal. Vamos lembrar que ânus não tem lubrificação, como tem a vagina, né? Então, que fazer um sexo anal sem lubrificação, o risco de você ter lesão, de você ter sangramento...
Muito maior.
Tanto e até ela das fala próprias... que ela acordou com dor no dia seguinte, né?
Pois
foi assim que ela percebeu.
Pois é. Até das infecções, né? Sexualmente transmissíveis, né? O risco de você ter feito sexo sem camisinha, tudo. Mas eu, enfim, mas eu tenho uma discordância um pouquinho de você, Ana, porque eu acho que, é claro, é o que você colocou, a gente não sabe se ele também estava, né, o uso de substância, mas eu acho que quando você tem alguém que está alcoolizado e, enfim, né, eu acho que você sempre tem que pensar esse consentimento naquele momento. Ah, mas aquela pessoa tinha consentido em outro momento, tá, né, você pode estar namorando aquela pessoa, mas se aquela pessoa não está lá presente, tudo, eu acho que é, naquele momento tem que ser repensado.
Mas eu concordo, mas você acha que, mesmo se ele também tivesse alcoolizado e não tivesse consciência?
É assim, né, de alguma maneira, o fato dele estar alcoolizado, enfim, né, pode fazer com que ele não tenha uma responsabilidade no sentido de crítica, né, do que ele
isso
fez.
Que eu tô, nesse sentido que eu pensei. Né? Eu pensei no sentido assim, será que o quanto que o cara estava alcoolizado ou tinha feito uso de alguma coisa a ponto dele não ter a crítica nem sobre ele, nem sobre o outro. Essa que é a minha preocupação, né?
É que eu acho que, assim, eu entendo o que a Ana está dizendo, mas eu também entendo o que a Carol está dizendo, fazendo bem.
Claro.
Porque eu acho que a maioria dos casos que a gente sabe e a gente lê a respeito são de caras que estão mais conscientes. Mas eu entendo que a Ana diz também que não precisa demonizar todo mundo, né? Padronizar que a pessoa está errada. Acho que a gente pode dar o benefício da dúvida para esse cara. Mas eu também entendo que a gente tem mais... Acho que as mulheres estão com cada vez mais consciência, né? Então, acho que, assim, não é que a culpa é dele ou dela. Né? Acho que não tem culpado a princípio, a gente
isso,
não sabe.
Isso.
Levando em consideração que a gente não sabe a intenção dele, a gente não tem o lado dele da história. Né? Assim, né? Ela estava numa situação de fragilidade ali, que se ele tivesse 5 milímetros de álcool mais consciente que ela, o papel dele é falar: não, vamos fazer.
Mas olha que interessante, o que nós estamos falando é muito interessante para mostrar que só o consentimento não dá conta de tudo. Lembra que a gente, eu acho que eu escrevi um artigo sobre isso, e não sei se a gente falou sobre aquela coisa do heteropessimismo, né? Quer dizer,
sim,
que as mulheres têm que entrar num esquema para estar com os homens nos aplicativos, mas elas já vão meio deprê, porque elas já sabem o que vai acontecer, porque no final das contas tem que ser do jeito deles. Então ela acaba entrando naquele jogo de ter que transar na primeira noite, sendo que mesmo que ela não quisesse. Então, a autora desse conceito, viu, Carol, ela falava assim que só o consentimento não resolve tudo para tanta desigualdade nas questões de gênero. Então,
é
quando
isso.
Um cara, né, quando um homem que foi criado num contexto de liberdade sexual, de desejo de impor o seu desejo, de ir em busca do seu desejo, de gostar de penetrar, de boquete, de fazer sexo anal, de inclusive, dar uma forçadinha na mulher, porque isso também é um aprendizado cultural, de fazer, de convencer essa mulher. Então, quando este homem ele está dentro deste contexto todo, e esta mulher vem no contexto oposto, a gente poderia dizer que os homens deveriam, pela questão cultural e histórica, ter um pouco mais de responsabilidade sobre as mulheres, olhando para esse contexto. Que é o que a gente está falando,
achei,
né?
Eu acho que tem uma questão de segurança também, né? Também de liberdade sexual feminina, né? De poder transar com quem quiser, num primeiro encontro, num aplicativo do date do Tinder. Só que esses limites, infelizmente, na sociedade, esbarram na segurança. A gente sabe de vários casos, né? Conhece um cara desconhecido no Tinder... Eu até hoje, né, eu quando eu era solteira, eu e as minhas amigas, a gente se combinava, e as minhas amigas que ainda estão solteiras, tipo, olha, se eu mandar mensagem até tal hora, tá aqui o perfil do cara, tá aqui o telefone do cara, porque, como eu falei antes, na maioria dos casos em que acontece uma violência, existe essa intenção por trás.
Sim. Mas olha que coisa interessante, né, a gente falando de quem sexo, a gente tá falando de álcool. Né? Olha que interessante a gente pensar como é uma droga que é tão, claro, muito mais consumida e que também, embora...
Liberada.
Liberada. Normalmente, nos estudos científicos, não se considera o álcool, tá? Só por curiosidade. Né? Eles vão se considerar metanfetamina, vão considerar o GHB, alguns a cocaína, mas assim, se exclui, até a própria maconha é excluída e o álcool nem é considerado, embora a gente saiba que, né, provavelmente não, com certeza... é o mais consumido aí nas relações sexuais.
E tem esse dado que ela traz ali, que eu acho que, como a gente já falou no Abre, também muito comum a gente tomar uma tacinha de vinho num primeiro encontro, tu tá nervosa antes de ir, né, assim, para te relaxar. E aí, eu já tive essa conversa até em rodas de amigas, falando assim, não, hoje sexo totalmente sóbrio. Uma amiga que tava solteira há muito tempo, nossa, faz muito tempo que eu não faço um sexo totalmente sóbria. Porque ela sempre ficava com o cara num date, ia na casa dele, como esse caso que a Ana Canosa falou. Ah, eu fumava uma maconha aqui, então tomava uma cerveja ali. E aí ela falou, quando ela finalmente transou, só pra assim, agora eu tô namorando esse cara. Porque agora foi aquele vendo um Netflix numa quarta-feira, a gente transou 100% sóbrio. Porque também tem uma coisa quase desse combo que a Ana falou, né, de... fazer esses pacotes, assim, né? Ah, vou tomar uma taça de vinho para transar, vou fumar um para transar, dos rituais. Que é um pouco perigoso, que eu acho que traz também uma coisa do vício, né? Do ligar que... Como assim? Não sei, Carol, fala um pouco
agora,
pra gente. Ah, pode falar.
Não, só continuando, pensar, né, Carol, que tem isso. Tem o quanto que algumas drogas psicoativas fomentam mesmo o desejo sexual, ou excitação, vamos colocar assim, a gente pode falar até de algumas coisas, mas o quanto esse rebaixamento da censura me faz me sentir mais sensual e mais livre de algum tipo de travas do meu corpo e tal, porque rebaixou ali, então uhul, vamos nessa, né? Quase como essa possibilidade de você ser movido. E eu acho que tem alguns rituais, inclusive de música, e de tantra e de dança, que vão provocando esse tipo de euforia também nas pessoas, né? Que não é a partir das drogas psicoativas, mas tem outras questões sensoriais envolvidas.
Isso é legal, mas, né? A gente não precisa buscar as mesmas coisas, né?
Mas eu acho, às vezes a gente não consegue mensurar, né, Carol?
Sem dúvida. Isso é meio que interessante pensar, né? Que quando ela estava sóbria, ela percebeu que estava namorando. Quer dizer, parece que eu só estou ali realmente presente, a minha intimidade é real, né? Eu topo dividir realmente uma relação com uma pessoa quando eu consigo transar com ela sem drogas, né? Acho que isso fala muito da nossa sociedade também, de alguma forma, né? Parece que a gente não pode estar muito presente nas coisas que a gente está vivendo e a gente procura como que a gente sai disso, né?
Desculpa, Carol, fala.
Não, pode falar. Pode
não,
falar,
porque eu me lembrei de um casal cuja parceira gostava muito de fumar maconha para fazer sexo com ele, né? Para eles fazerem sexo. Eles não eram usuários de maconha diários, mas de vez em quando ela gostava muito, ele menos, mas ela gostava muito. E um dia ele chegou para ela e falou assim, tá, quer dizer que agora você só transa comigo com fumando maconha? Querendo dizer assim, é quase assim, você precisa da maconha para transar comigo?
Eu não sou o suficiente.
Eu não sou o suficiente, ou só o sexo comigo não é tão interessante? Olha como vai gerando, né, uma série de questões.
Mas vocês viram que em várias camadas a gente está falando das inseguranças, né? Eu estou insegura, eu preciso usar droga, eu estou insegura porque você usa droga, né? Olha como a gente está falando de uma sociedade que vive sob a base da insegurança, né? Nessa questão da intimidade do sexo. A questão é como eu vou lidar com ela, né? Como que eu vou transformar isso?
De cara.
Isso?
Como eu vou lidar com ela de cara ainda?
De cara limpa, né?
De cara limpa, A gente vai fazer um pequeno intervalo agora, mas a gente volta já já para ler mais um caso.
Ah, a internet! Local de descobertas incríveis, de muita troca de conhecimento e de sabedoria sem fim. Política, haters, discussão, briga de fandoms, as tretas. Poucas coisas ainda são capazes de fazer brilhar nossa luzinha interior. A fofoca, as celebs, as subcelebs, cultura pop, cinema, séries, TV, música, memes, os reality shows, entretenimento. E a partir de agora, os programas do Canal Move são Splash.
As questões mais relevantes da sociedade brasileira contemporânea, agora no YouTube.
Mas Chico, tudo com cara de Splash.
Música, cinema, entretenimento, celebridades,
fofoca que a gente ama, os realities,
filmes, séries, curiosidades da cultura pop
e tudo que tá bombando na internet e no mundo.
E até perrengue na fazenda vai ter. Aô, Splash!
E tudo isso você também pode acompanhar nas outras redes sociais de Splash. Virou trend, virou thread, virou meme, virou Splash.
Agora a gente vai ouvir a história da Janaína, de 36 anos, de Brasília.
Manda casos.
Sou casada há 8 anos e tenho um desejo sexual baixo, bem abaixo da vontade de transar que o meu marido manifesta. Isso é algo que eu já tenho certa consciência faz um tempo. Mas eu me interesso pelo assunto, tento conversar com minhas amigas, tento reverter. Uma delas disse que passou a fumar maconha e usar MD para transar e amou. Ela e o marido sentem o desejo que nunca como nunca e voltaram a transar como no começo do namoro e amando. Estão amando. Resolvi então tentar. Ando tão sem libido que pensei que qualquer coisa poderia ajudar. Primeiro fumei maconha com meu marido, que já é usuário, e foi bem bom. Relaxei, transamos gostosos, foi ótimo. Não cheguei a gozar, mas foram 2 noites de sexo bem agradáveis para mim, como há muito tempo eu não tinha. Depois dessa experiência, pedi para essa minha amiga conseguir MDs. Me empolguei com a expectativa de finalmente voltar a gozar no sexo. Mas o resultado foi o oposto. Tive uma bad trip terrível. Falta de ar, taquicardia, pressão baixa. E a noite acabou com meu marido me levando ao hospital. A experiência que começou boa, acabou mal. Penso em tentar novamente só com a maconha. Mas tenho dúvidas. E aí, aqui a gente fala um pouco daquilo que eu te perguntei, né, Carol, no começo, de como a gente sabe como o meu corpo vai reagir a cada droga diferente, né? De repente a maconha estava super legal e ela quis dar um passo maior que a perna, acho que é isso, né?
É, tem uma coisa que vai vir só da experiência mesmo, né? Se ela já teve essa experiência, também não sei o que, que ela estava pensando, se tinha alguma coisa, talvez, que deixou ela mais propensa a ter também esse bad trip, a qualidade da droga, a gente sabe
disso. É isso que eu questão. Perguntar também, de uma coisa bem técnica, Carol. A maconha, o álcool, o MD, cada droga tem um efeito diferente no cérebro? Ou eles vão no mesmo lugar? Como a gente sabe diferenciar, assim, em que lugarzinho mesmo eles batem?
Bom, vamos falar de drogas, né?
A gente veio aqui para isso hoje.
É. Assim, ó, o que caracteriza uma droga ser psicoativa e causar dependência é que ela age num sistema que a gente chama de sistema dopaminérgico. Particularmente, dentro desse sistema dopaminérgico, a gente chama de sistema de recompensa, que é o mesmo sistema que é responsável pelo nosso prazer, né? Então, a gente come um brigadeiro, age nessa região, né? Puxa, tô assistindo uma série que eu gosto, age nessa região, que é do prazer. A diferença da droga é que, como eu coloquei antes, ela vai agir de uma forma suprafisiológica. Então, ela vai liberar uma quantidade grande de dopamina. Por isso que a chance de eu ter um prazer, de eu ter mais euforia com a substância, é maior. Né? Por que, que é o bad trip? Né? Por que, que ela acontece? Tem várias explicações, mas a lógica que está por trás disso é como se você entrasse numa circuitaria cerebral, brincar aqui, mas numa circuitaria errada. Né? Puxa, era para eu ir para Paulista, mas eu fui pela Alameda Santos.
É. Peguei um engarrafamento que me estressou.
Isso, exatamente isso. Aliás, tem a ver com engarrafamento, né? Tem um dia que eu tinha que ir e não consegui ir. E aí pode dar, né? A paranoia pode dar. E daí, no caso dela, parece que ela teve sintomas físicos também. Então, né, o que pode acontecer. E claro que isso vai gerar uma angústia, gera um estresse ali também. Mas, resumindo, cada substância, ainda que tenha efeito em outras regiões, por exemplo, o álcool é GABAérgico, é um depressor do sistema nervoso central, mas indiretamente vai ser dopaminérgico. O êxtase, ele já é direto dopaminérgico, então a gente vai ter os diretos e os indiretos, mas sempre vai agir nessa via, e é isso que dá essa sensação final de prazer.
Agora, é interessante, né, que tem algumas drogas, Carol pode me ajudar, que, por exemplo, elas aumentam a excitação, mas interferem na ereção. Isso já vi vários pacientes dizendo, olha, essa aqui, por exemplo, o MD, me parece que tem um pouco disso. Eu fico super, tem a coisa da sensibilidade do corpo, mas para a ereção não é bom. Aí tem a outra que usa, que é para relaxamento, que facilita sexo anal, por exemplo, o tal da ketamina. Aí tem o poppers, que cheira também para não sei o quê. Então, tem um... Cada uma, né, Carol, parece que ela vai as interferências são diferentes, né?
Perfeito, é verdade, né? De modo geral, dá para quase todas as substâncias a gente pensar o seguinte: ou ela vai retardar a ejaculação, e às vezes até o que se procura, né? Putz, fiquei 8 horas transando, sim, tá ótimo para mim.
Sim.
Deus me livre.
Pois é.
Eu também. Né? Eu prefiro 8 rapidinhas do que uma de 8 horas.
Deus me livre, gente. Pelo amor de Deus.
É, o que que é desempenho sexual, né? O que que é
treino de perna, né? No dia do treino de perna.
Vocês sabem que tem uma gíria que chama cristal pênis, né? Uma gíria aqui no Brasil, mas é muito mais até na Europa. Que a ideia é que a metanfetamina, que também é chamada de cristal, né? Tem outros nomes, é chamado de Cris, de Tina, Speed, Ice, tem vários nomes. Mas o cristal pênis é justamente pela dificuldade que tem de ereção. Várias drogas causam isso, né? Tanto que não é incomum o uso associado com o famoso Viagra. Vocês podem falar o nome comercial aqui, mas...
Não, e isso, inclusive, isso é uma outra coisa que eu tenho escutado, a gente vai falar sobre isso num outro episódio ainda dessa temporada, sobre ereção e tal, mas eu tenho alguns amigos que já falam assim, até umas piadas, assim, tipo, aluguei um hotel com a mulher e se não, vou levar um pacotinho de... um potinho de Viagra, Cialis, enfim... pra bombar, que também não deixa de ser um chemsex também, né, Carol? Tipo, tu tá usando de drogas pra bombar ali o teu sexo também, né?
Sim. Até organizando uma questão, Bárbara, que eu acho que é legal a gente falar. Então, chemsex é um termo, então, cunhado em 2001, né, tá. por inglês chamado David Sturt, que era, aliás, um ativista, mas que ele estava falando dessa questão das festas, especialmente de homens que fazem sexo com homens, e do uso a gente está falando de um monte de drogas, mas específico das drogas sintéticas.
Tá.
Então a gente está falando de metanfetamina, a gente está falando do GHB, a gente está falando do êxtase, dos poppers. Tá? Então, por isso que hoje em dia, quando a gente vê na literatura científica o termo chemsex, normalmente a gente está falando desses ambientes, dessas festas, e eu diria para vocês que 99% dos estudos é com homem que fazem sexo com homens.
Tá.
Mas a gente está expandindo esse termo para a ideia aí, que, enfim, né, desde sempre se fez sexo com os de drogas, né? A gente sabe dos gregos, das orgias de Baco, enfim, né? É antiquíssimo. Então a gente está falando de outras drogas. E aí a gente pode incluir, por exemplo, até a ideia do Viagra. Vocês sabem que eu não achei em lugar nenhum, mas eu vejo muito isso na minha prática clínica, que é o uso do Zolpidem. Tem aumentado muito.
Sério?
O uso do Zolpidem.
Do Zolpidem? O Zolpidem é um remédio para dormir.
Isso, é um indutor do sono.
É um indutor do sono.
Dá um baratinho.
Mas aí o cara, a pessoa não dorme? Não dorme no meio daquele. Não pode ser de 8 horas, então.
É sempre um risco, né? Dormir ali vai depender dos fatores. Mas como dá esse baratinho, dá um relaxamento, as pessoas entram na desinibição.
Entendeu? Né?
Fazem coisas que normalmente não fazem.
Agora, Carol, deixa eu te fazer uma pergunta. A gente estava falando, por exemplo, essa nossa ouvinte, ela está falando da história da cannabis, né? A cannabis, ela é bastante controversa em relação à sexualidade, e eu quero te perguntar isso para a gente poder falar um pouco disso, né? Eu já vi alguns estudos que falam que há indícios de aumento da percepção sinestésica com o uso do THC, que favorece a intensidade das sensações e, consequente, maior excitação. Algumas pessoas relatam aumento de desejo, orgasmo mais intenso e prolongado e maior prazer na masturbação. No entanto, depende muito... Essas alterações, elas variam de pessoa para pessoa, porque quando a gente vai olhar usuários contínuos, principalmente, a gente começa a ver retardo do orgasmo. Então, eu já tive vários casos de pessoas que chegam lá e... Tipo, o cara que perde a ereção. Daí, ou a mulher que não tem orgasmo. Tinha e parou de ter. Daí, você começa a investigar, né? O que aconteceu? Porque se tinha... Até um lugar que a gente chega do uso da maconha, da cannabis com frequência, a partir de um certo momento. E aí, a gente sabe que pode retardar o orgasmo para algumas pessoas, né? Então, assim, é difícil a gente saber o quanto que você pode usar. Quer dizer, qual é o, vamos dizer, o o lugar seguro do uso, quer dizer, o quanto que eu posso usar que não vai me causar prejuízo, o quanto que, por exemplo, tem redução de contagem de concentração de espermatozoides, também já vi num estudo de cannabis, a anormalidade na morfologia do esperma, reduzindo a mobilidade. Então, o quanto que a gente tem de uso de, vamos dizer, seguro, né? Porque para cada pessoa parece que você tem uma tendência assim, mas... Inclusive para a questão da psicose, Carol, eu queria que você explicasse um pouco isso, porque uma vez eu escutei um professor de uma universidade de fora do país, que ele falou o seguinte, que eles tinham descoberto uma sequência no DNA que favorece a psicose, o surto psicótico, sei lá se eu estou falando certo, depois você me corrige, tá? Não sou muito boa nesses conceitos. E ele falou que o sonho dele, sabe o que era? Era conseguir encontrar um jeito de fazer um teste rápido. E aí ele ia botar uma banquinha nos shows de rock em Londres. E aí ia furar o dedo da pessoa, ia ver o negócio lá e falar, você pode fumar, você não pode. Você pode fumar, você não pode. Porque parece que tem isso, não tem?
Tem. Você viu que lindo, né? Essa ideia do professor é a ideia de redução de danos. Uhum. Então, falou assim, olha, vamos ver quem pode e quem não pode. Ou mais, vamos instrumentalizar como que a gente faz com determinada substância, o que não pode misturar, o que pode misturar. E é isso. Essa questão da maconha é exatamente isso. Isso é uma descoberta científica de uns 15 anos para trás, né? E a ideia de que existe uma sequência genética que quem usa maconha, e isso é especialmente importante antes dos 16 anos de idade, isso. Aumenta uhum. o risco de ter um quadro psicótico.
Isso.
Uma curiosidade, às vezes você nem tem alguém na família com esquizofrenia, com algum quadro psicótico maior, e mesmo assim o uso da maconha por si só pode ser um gatilho. Então, é super importante, se a gente soubesse, né? Deixa eu fazer teste genético aqui para ver se eu sou ou não sou. E isso teria uma redução de danos absurda, realmente, pelo menos para a parte
psicótica. Ou seja, eu tenho uma discussão, às vezes, com alguns amigos, com essa coisa de falar sobre a maconha, ou liberar o uso da maconha, de fumar junto com o filho, menor de idade, e aí, ou menor, enfim, e eu digo assim, gente, deixa eu dizer um negócio.
Melhor esperar.
Você fuma maconha e não vê prejuízo, uhum. né? Você é adulto, está com 40 anos de idade, é uma coisa. Agora, não é porque o seu filho, ou sua filha é sua filha, que a gente consegue dizer com essa clareza que está tudo bem. Carol falou já duas vezes essa história dos 18, 16, 18 anos, né?
Eu tô gravando bem já.
Eu tô também, gente, eu já vou lá na letra do meu filho.
Ó. Já coloquei aqui, ó.
Mas vocês sabem que isso é uma coisa muito cara para mim, né? Essa questão da prevenção. É, assim, como a gente falou, a Ana falou, zero questão de moral, quer usar droga.
Não, mas eu acho interessante porque é um jeito mais prático do que falar na sociedade que a gente vira, proíbe, não pode, né? É uma conversa mais realista, na verdade, né? Sem julgamento moral, falando aqui de ciência mesmo.
E mais, né, Bárbara, a gente tinha uma ideia na psiquiatria até 20 anos atrás que as doenças mentais eram neurodegenerativas, né? Ou seja, que nosso cérebro ia ficando prejudicado com o tempo. E hoje em dia a gente sabe que 90% das doenças psiquiátricas são de neurodesenvolvimento. Se a gente protege nossas crianças aí de situações de estresse, e a droga, claro, não deixa de ser uma situação de estresse, já que vai mudar a nossa fisiologia cerebral, puxa, a chance depois de o adulto poder usar e ser mais tranquilo e diminuir o risco de várias questões é muito maior.
Espera para fazer tatuagem, espera para fumar maconha, espera, gente.
Seu cérebro acabar.
Vai ter muito tempo. Uma coisa, a gente está se encaminhando já para o final, mas a conversa está muito boa. Mas eu queria reunir aqui as especialidades das duas, uma coisa que a Carol falou um pouco antes, durante o episódio, e eu fiquei pensando, e juntando com o caso da nossa ouvinte, ela não está gozando, ela não tem desejo. E aí ela vai atrás de aditivos. Né? E até quando a gente pensa no chemsex nas baladas, é aquela coisa para tipo, explorar, ter mais desejo, sei lá, explorar sentimentos que a gente não teve, mas será que a gente não consegue fazer isso, como eu perguntei antes do intervalo, como a gente falou, de cara limpa? Será que ela não consegue, Ana Canosa, descobrir, aí sei lá, se masturbando com sex toys, descobrindo o marido? Porque parece um caminho, um atalho, né? Buscar a droga nesse sentido, nesse caso dela. O que, que tu acha?
Eu acho que a gente consegue, eu não sei o quanto que ela investigou nela essa baixa de desejo que ela diz que tem, né? É o casamento? Ela sempre, ela nunca foi muito interessada em sexo? Ela é mais responsiva do que espontânea? Então, ela não tem uma baixa de desejo, mas ela é mais responsiva, ela precisa de contexto erótico? O que que é? Então, eu acho que dizer exatamente, olha, eu tenho esse problema, então eu vou partir para os aditivos, eu acho que a gente primeiro precisa pesquisar o entendimento do seu, porque isso que você está trazendo, Bah, é essa coisa aí, né? Uma preocupação que eu tenho é a gente começar a usar demais as substâncias e perder a consciência da própria resposta. É que nem o cara que usa Viagra há 30 anos e ele já não sabe se ele tem uma ereção sem o remédio.
Sim, e como é que você consegue lidar com o teu desejo mesmo, né? Com a quantidade... Porque a Ana já falou isso várias vezes, às vezes tem uma pessoa que tem menos desejo sexual e tudo bem, não é que todo mundo tem que estar com o mesmo nível de tesão.
Exatamente.
E aí tu te força, tu te coloca numa situação que, não sei, não é realista, né?
Exatamente. Então, assim, eu sempre vou, como terapeuta sexual, eu sempre vou primeiro para o autoconhecimento e para a exploração das nossas potencialidades no corpo e no psiquismo. Sempre. Depois a gente começa a pensar a associação de outras coisas. Então, por exemplo, um homem que tem uma ejaculação precoce. Primeiro eu vou ajudar esse cara a entender se ele é ansioso, entender o sexo para ele, blá, 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 blá. Como é que ele significou o sexo, se ele acha que é só penetração, se tem pressão de desempenho. E eu vou ensinar esse cara a controlar a ejaculação, porque às vezes não é o problema da latência, é o controle. Ele tem dificuldade de controlar. Tá. Depois que ele aprendeu a controlar, que ressignificou, se ainda assim ele não consegue ter uma latência ejaculatória, né, que favoreça uma relação sexual de prazer para ele e para a pessoa, aí a gente vai pensar em usar uma medicação. Mas aí esse cara...
Aí tu vai passar ele pra Carol. Aí tu vai passar
ele. A gente vai usar um antidepressivo que retarda a ejaculação, alguma coisa assim. Mas eu não vou chegar pra ele e vou falar, vai fumar maconha para retardar teu orgasmo, entendeu? Por quê?
Sim.
Porque seria completamente irresponsável da minha pessoa, sabendo que nós não temos literatura científica que dê um uso seguro para as pessoas. Então como é que você vai falar um negócio desse? Não é?
Assim, assino embaixo aí no que a Ana falou, exatamente isso. E eu acho que o grande norte, né, é a questão da gente entender a liberdade. Né? Por que que a gente também não está falando aqui, olha, não use droga também? Né? A gente poderia estar falando... Não, o que a gente está falando assim, olha, se você se conhece, se você se cuida, o que é que você vai fazer para ampliar a tua forma de ser? Quais são as práticas de si, né, de exercitar a si? Então, o problema não é a droga. Né, a questão é você se privar da sua liberdade pela droga ou, puxa, não, a droga é uma possibilidade de ampliação de liberdade para algumas pessoas também. A questão é a gente entender aonde está pegando, né, pensando nessa sociedade do desempenho, que a gente precisa desempenhar o que não precisa, se a droga entra aí como mais um fator de pressão ou se realmente é possível que ela tenha uma possibilidade de nos ampliar, né, nas nossas percepções.
Agora eu acho que ela pode testar, né, ela pode tentar investigar essa libido de outra maneira, mas se ela acha que o uso da maconha, da cannabis, fez o efeito que ela deseja para essa coisa, ficou mais gostoso fazer sexo, ok, desde que ela saiba, por que que eu gosto dessa conversa? Porque a gente precisa fazer essa conversa socialmente falando, né?
Sim.
E existe muita dificuldade de se fazer essa conversa por uma questão de julgamento moral, legal, etc. Então, assim, eu tenho que saber dos riscos, né? Eu tenho que saber, como é que eu vou fazer para usar esse troço aqui? Eu vou ter alguém comigo, eu não vou combinar ali, vou dar dois tapinhas só porque isso para mim já é bom e fico e me percebo depois, vejo como é que eu fico, se está tudo bem. Eu vou tentar não fazer todo dia, porque isso pode me associar e ficar condicionada. Eu vou tentar fazer uma... É que nem a gente fala com o uso de sex toys, você fala assim, um dia você goza com sex toy, outro dia não, porque senão você fica condicionada. Mesma história.
Não, acho que sim. E principalmente gostei muito também disso do que a Carol disse, do desempenho, né? De tentar respeitar os teus limites e ir com calma, né? Porque a gente tá falando também de coisas que podem despertar coisas muito boas, mas também tem os riscos e efeitos colaterais, que foi o que aconteceu com ela. Tava legal com a maconha, e aí ela quis botar já na sequência o negócio, porque ela queria, pô, quero mais. Então... Um pouquinho de canja de galinha e paciência não faz mal a ninguém, né? Dito isso, Dá para ficar falando mais tempo aqui, gente, mas a gente tem o tempo contado. Dito isso, Ana Canosa, o que aprendemos com o programa de hoje? Clímax.
Meu Deus do céu, vamos lá. Nós aprendemos que combinar substâncias psicoativas com o sexo é comum, independente do gênero ou da orientação sexual, e normalmente as pessoas o fazem a fim de alterar a percepção do contato sensorial, rebaixar a censura e, na sua fantasia, melhorar a performance. Nós aprendemos que é inegável que o uso de algumas substâncias psicoativas interfere na resposta sexual, para o bem e para o mal. O difícil é saber quem será afetado negativamente, quando, em quais circunstâncias, com quais substâncias. Os estudos científicos disponíveis ainda não trazem respostas consideradas seguras para um campo ainda pouco explorado e muito complexo. Longe de mim achar que incrementar a sensibilidade do prazer seja ruim. No entanto, vamos nos afastando da nossa natureza e ficando pouco tolerantes com a variação dos nossos sentidos, potências e humores. Assim como há homens que tomam medicamento para ereção há anos e já não sabem se são capazes de ter uma ereção sem o remédio, quem faz sempre associação de substâncias psicoativas com o sexo, ou mesmo o álcool ou cannabis, vai para o mesmo lugar. Será que eu sou capaz de experimentar prazer sem o meu arsenal? Precisamos ampliar a discussão sobre drogas e sexualidade. Não basta julgar e proibir. Só o desejo e o consentimento não dão conta de tudo. Ainda mais quando está rebaixada. Responsabilidade afetiva consigo e com a outra pessoa e redução de danos é o caminho para relações mais éticas e seguras.
Foi bom para você?
Foi bom para você? Aqui é o nosso último quadro em que a gente indica filmes, séries, livros, podcasts, enfim, mais coisas para a gente se aprofundar o tema do programa. Já quero dizer que eu comecei o programa sem nenhum e já tenho dois. Tão bom que esse papo foi, como foi inspirador. Então eu vou abrir aqui a porteira, depois eu deixo para as especialistas. Eu vou indicar primeiro a série Nove Desconhecidos, da Amazon Prime, em que nove desconhecidos, como diz o título, com várias crises existenciais por motivos diferentes, vão para um retiro que tem uma guru, uma espécie de guru, que é o papel da Nicole Kidman. E ela vai usando as traumas de cada paciente, trabalhando ali com as pessoas, e ela acaba usando também, lançando mão de LSD alucinógeno para o sexo, para tentar libertar ali as travas de algumas dessas pessoas ali. É bem interessante, traz essa discussão, traz muito essa discussão toda que a gente teve aqui de limites, de como a gente consegue se soltar, de como a gente consegue ser, como a gente vira dependente, como não. Então é um pontapé também para essa discussão, na verdade uma continuação da nossa conversa. E o outro é um filme que eu gosto muito, chamado Bela Vingança. É um filme que ganhou o Oscar de roteiro, de melhor roteiro do ano 2001. E ele é sobre mais ou menos um pouco de uma versão do caso, do nosso primeiro caso de hoje, que ela é a história de uma mulher que tem uma amiga que é violentada porque estava bêbada numa festa, e ela decide se vingar de vários caras que fazem isso. Ela finge que está bêbada nas festas, e quando os caras tentam abusar dela, ela fala: eu tô sóbria, tô muito sóbria, não tô bêbada coisa nenhuma, e eu vou te denunciar. Tô dando só um exemplinho, isso já acontece logo no começo, mas é bem interessante como também traz essa discussão sobre o consentimento, sobre o beber e deixar beber e embebedar, né? Essas coisas assim, tipo, tô começando aqui tomando um drink, mas quanto mais estão me oferecendo, enfim. Essas são as minhas duas indicações. Ana Canosa.
Olha só, eu vou indicar um documentário na Netflix, que é recente, que chama Como Mudar Sua Mente, que fala sobre substâncias psicoativas. O primeiro capítulo fala sobre LSD, o segundo fala sobre o psilocibina, que é o cogumelo, que agora está mega na moda aqui, pelo menos em São Paulo, tá, né, o pessoal comprando cogumelo, comendo. O terceiro capítulo fala de MDMA, o outro fala de mescalina. Então, eu acho que ele traz reflexões bem interessantes, né? Porque eu acho que é isso. A gente precisa buscar informação. As pessoas precisam se responsabilizar e entender aquilo que elas estão consumindo. Então, acho legal a gente se informar mesmo, né? Não ir na onda da galera e, pô, deixa eu me informar, deixa eu ver qual que é.
E se despir dos preconceitos, talvez, né? Dos estereótipos, assim, né? Tantos os dois lados, né? Assim, e na informação. Muito bom. Fiquei curiosa para assistir. Maria Carolina, nossa convidada, cabe com chave de ouro o programa de hoje.
Olha, eu vou indicar um brasileiro que chama Paraísos Artificiais.
Ah, muito legal esse filme.
É muito bom. E tem cenas muito legais, onde você vai vendo a questão do sexo e a forma que a câmera vai mostrando também, enfim, com ótimas interpretações também. E acho que tem muito a ver com o que a gente está falando da questão dessa liberdade que pode correr o risco aí de ser privada com o uso da substância. Vale a pena, no mínimo, pelas cenas aí.
É lindo, é. Dá um barato assistindo, né? Dá quase que dá um barato, né, Carol?
É, que é uma das funções da arte, né, Bárbara? Acho legal a gente até, já que vamos terminar, falar isso. Porque a arte também tem essa função de tirar a gente da gente, mas reforçando, né, quem nós somos na sua plenitude aí. Então, a arte talvez seja uma droga interessante da gente usar mais.
Ótimo. Legal. A música e a dança
música,
também,
tu falou,
né?
Da música.
Eu acho que essa coisa de você entrar, né, no ritmo da música, fazer som com o corpo, aquilo vai trazendo uma energia que te dá um barato, cara, que não precisa nem da substância psicoativa.
Os corpos dançando junto, tem uma conexão. Ai, gostoso demais, gente. Vou tirar
muito legal também. É isso.
Obrigada, Carol. Bom demais, super esclarecedor. Espero que todo mundo tenha gostado. Quem tiver dúvidas, Carol, passa suas redes sociais para quem quiser entrar em contato.
Você sabe que eu acabei de fazer no Instagram. Tá?
Então, fiz a pergunta certa no dia certo.
É arroba Macarol Pinheiro.
Ótimo. É isso, obrigada, gente. Obrigada por ouvir até aqui. E até semana que vem com mais um Sexoterapia. Eu e Ana estaremos aí. Espero que vocês estejam do outro lado também ouvindo. Um beijo.
Muito obrigada.
Até lá.
Você pode mandar a sua mensagem para o Sexoterapia nas redes sociais de Universa _ UOL. Sexoterapia tem a apresentação de Ana Canosa e Bárbara dos Anjos Lima. Captação de João Pedro Pinheiro. Edição de áudio de Isabel Rani. Edição de vídeo de Danilo Correia. Produção de Natália Mota. Design de Eric Fiore. Motion design de Leonardo Henrique. Direção de arte de Gisele Pungan e René Cardilho. Coordenação de Débora Miranda e Juliana Carpanês. O projeto também conta com Antoine Morel e Tatiana Schibuola, gerentes de conteúdo. E Murilo Garavello, diretor de conteúdo UOL. Wow.